Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do TickerCast. Eu sou o Leno Carvalho, analista responsável pela carteira de fundos estruturados aqui da casa. E hoje nós vamos falar sobre FIINFRA. Nós vamos falar, na realidade, sobre o Juro 11, um fundo que é um queridinho, muito recente, recentemente fez um ano, mas cresceu de uma forma muito acelerada, com uma liquidez muito boa. E a gente vai falar um pouco sobre o caminho que trouxe esse fundo a ter esse desempenho até aqui e conhecer um pouco mais sobre a casa, a Esparta. E para isso, tem aqui o Ulisses, o CEO da Esparta, para a gente conversar um pouco sobre o FIINFRA, sobre a Esparta, sobre as projeções futuras para a casa e para o FIINFRA, que está indo muito bem. Ulisses, muito obrigado pelo seu tempo e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos ouvindo, para saber quem é o Ulisses, como ele veio parar no mercado, o que se alimenta.
Onde vive.
Onde vive, exato.
Muito bem. Danilo, primeiro de tudo, um prazer estar aqui de novo falando com você. Muito obrigado pelo convite. É sempre assim, uma honra para a gente estar aqui podendo se aproximar mais dos investidores, né? Trazer um pouquinho da nossa história. Contar o que a gente está pensando, como que a gente trabalha, e a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre recebendo feedback de volta dos investidores. Então, muitas das coisas que a gente tem feito aqui, que inclusive tem sido bastante elogiada aí em relação ao Juro 11, por exemplo, são feedbacks que a gente tem recebido dos investidores. Então, a gente está realmente bem aberto para ouvir também e aprender.
Sim. Eu acabei iniciando aqui a fala, dizendo, né? Juro 11 recentemente fez um ano, começou a negociação em dezembro de 21. Mas vocês tiveram um crescimento bem interessante. Só que a Esparta, ela não tem um ano de vida, né? Vocês trabalham com crédito há mais tempo. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Esparta, as atuações, as equipes que ali estão.
Legal, bacana. De fato, a Esparta tem quase 30 anos de mercado. A gente começou a fazer gestão, sempre fazendo gestão de recursos, né? No começo era própria, hoje em dia gestão de recursos de terceiros. A gente também investe nossos recursos nos fundos, nas mesmas condições que os investidores. Então eu costumo ressaltar sempre que a gente está com interesses super alinhados, porque a gente está no mesmo barco mesmo. E a gente tem hoje um pouco mais de 8 bi sob gestão. Então, 99% disso justamente em renda fixa, em crédito privado. A gente já está nessa frente de renda fixa e de crédito privado já tem mais de 12 anos. Né? Então, a gente tem um time hoje na Esparta que são quase 30 profissionais. Né? Então, a gente tem uma equipe bastante robusta. Né? Só na equipe de gestão, na parte de crédito, são mais de 10 profissionais. Então, é uma equipe bem robusta, inclusive para os padrões do mercado, para a gente conseguir estar sempre de olho em tudo que está acontecendo nesse mercado de renda fixa, ter certeza que os riscos estão sob controle e principalmente identificando as oportunidades. Sim. Né? Então, a gente tem esse volume todo sob gestão. Hoje ele está dividido em algumas estratégias que estão disponíveis para investidores nos bancos e nas plataformas de investimento, né? Que são os que a gente chama os fundos abertos. Né? A gente também tem fundos de previdência, uma frente grande, hoje são 5 seguradoras já, então as principais do mercado, a gente já trabalha com eles, então tem fundos de previdência também. A gente tem alguns outros fundos específicos para alguns segmentos, principalmente para investidores institucionais, e a gente também tem o mais recente deles, são os fundos listados, né, do qual o Juro 11 é o primeiro filhote, né, é o primeiro filho, a gente está vendo ele crescer, né, toda aquela etapa de construir, né, de amadurecimento, né? A gente está aprendendo bastante também, porque Sim. A gente... então, ele hoje ainda não representa nem 5% no nosso volume sob gestão, mas a gente acredita que tem bastante espaço para crescer, não só no Juro 11, mas nessa modalidade de fundos listados. Né? Acho que acaba entregando um produto, uma das coisas que, do nosso ponto de vista, né, um fundo listado, ele acaba trazendo uma eficiência muito grande para o investidor. Então, é natural que a gente goste de investir os nossos recursos Sim. também em um fundo assim. E justamente porque a gente consegue gerenciar melhor a questão dos riscos que tem dentro do fundo. Né? Então, a gente consegue um retorno ponderado por risco, que no final é o que todos nós investidores estamos buscando. A gente consegue buscar um retorno ajustado pelo risco muito melhor.
É, sempre a gente acaba falando bastante sobre essa questão e a liberdade que dá para o gestor ter esse fundo fechado, né? Porque assim, você já mostrou que a casa já tem um bom tempo atuando capital de terceiros, né? Gestão de capital de terceiro com fundos. E aí, quando a gente tem um fundo aberto, o gestor está sempre preocupado com a liquidez que tem que deixar para caso haja a solicitação de resgate. Já no fundo fechado, ele acaba tendo a possibilidade de se expor a um ativo com menor liquidez, que traga um melhor retorno. Então, ele fica muito mais focado entre fazer a melhor gestão de risco e retorno e esquece um pouco da liquidez. Lógico, né? Isso dentro da própria estratégia, onde a liquidez pode fazer sentido ou não, mas acaba dando mais liberdade para o gestor e fazendo com que ele possa também ter maiores ganhos.
Perfeito, essa é a ideia. Inclusive, assim, um ponto interessante, né? Que na renda fixa, muita gente acha que a renda fixa não oscila, tal, né? E a gente acabou de ter essa mudança, né? Que chama marcação a mercado, né? Que a gente vai começar a ver os preços de renda fixa oscilando. Né? E essa oscilação, ela na verdade, assim, quando você investe num título de renda fixa, você tem uma taxa combinada no começo, e se você levar o título até o final, até a hora dele vencer, você vai conseguir o acordado. Mas no meio do caminho, pode ser que, se você quiser desinvestir, né, pode ser que o preço esteja em outro lugar. Então ele pode oscilar ao longo da vida do título. E isso, para quem comprou, vai carregar, não é um problema, mas pode ser uma oportunidade para quem está de olho justamente nessas oscilações de preço no mercado secundário. Né? Então, para quem está vendo esses preços oscilando, eventualmente, se eles começam a cair bastante, pode ser uma oportunidade. E isso é uma das coisas que a gente também pode fazer dentro do fundo. Né? Então, às vezes, se a gente pegar aí o começo da pandemia, que teve aquela queda enorme na bolsa, por exemplo, né? Mas no caso dos fundos de renda fixa, no caso dos títulos de renda fixa, eles também caíram de preço ali temporariamente, e quem conseguiu comprar com aquele desconto conseguiu um retorno muito grande, né? Então, essa também é um tipo de oportunidade que a gente está sempre de olho, e que num fundo fechado, né, num fundo listado, né, em bolsa, né, a gente acaba tendo muita liberdade, então, não só para carregar no dia a dia esses papéis que nem você comentou, mas para aproveitar essas oportunidades que eventualmente aparecem no mercado secundário no momento de estresse do mercado. A gente compra as coisas como a Black Friday mesmo, né? A gente compra com super desconto, né?
Não, exatamente, né? Não é só que pode fazer, vocês têm feito isso muito bem. Até gostaria que você falasse um pouco do time de gestão de infra, né? Você já tem essa casa, você falou sobre ter cerca de 30 profissionais. Mas para a equipe de infra, quem está ali por trás? O Caio é um cara que fugiu hoje, então pode falar dele, mas o Caio, fique sabendo, se você está ouvindo, nós estávamos te esperando aqui para conversar mais um pouco. E um grande abraço para a Glenda, que também sempre, para a Glenda, que sempre faz a ponte entre a gente. Mas fala um pouco sobre o time de gestão do Juro 11, especificamente, do setor de infraestrutura.
Então tá bom, vamos lá. A gente já tem fundo, né, com foco em infraestrutura, né, há mais de 5 anos. Né, nosso fundo mais antigo, Sparta Debentures Incentivadas, né, ele é justamente um fundo que tem um histórico bastante longo, né, e a gente já conhece super bem esse setor, porque mesmo antes de ter fundos focados em infraestrutura, sempre foi o setor que a gente mais investiu nas nossas estratégias de renda fixa de crédito privado. Então a gente já conhece esse setor muito bem. A gente tem uma equipe também que já conhece bastante a dinâmica de cada um dos segmentos. Então, do setor elétrico, do setor de saneamento, concessões, rodoviárias, aeroportos, portos, etc. Então, a gente já conhece isso muito bem. A gente lá na Sparta, a nossa estrutura, a gente tem o Felipe e o Arthur, que são os gestores mais sêniores, né? Já tem bastante experiência, os dois estão há 10 anos já tocando toda essa frente de renda fixa com a gente. E a gente tem vários analistas divididos por setor, né? E aí, no caso especificamente da parte de infraestrutura, o Caio é o analista responsável e, naturalmente, ele acaba sendo o cara que está mais à frente também ali do Juro 11, conhece em profundidade todas as nossas teses, é o cara que está... Então, por isso que você tem esse contato direto até, Danilo, com o Caio, né? E justamente ele que acaba estando mais à frente do Juro 11, né? Mas a gente tem essa estrutura, são mais de 10 pessoas na gestão, né? Tem um diretor de gestão, que é o Leonardo, e tem o resto dos analistas. Então a gente não costuma dizer muito que tem uma pessoa que faz a gestão do fundo, né? Normalmente o que a gente costuma dizer é que tem uma equipe que faz a gestão do fundo, e para todos os nossos fundos é assim, porque você acaba tendo, sempre você acaba tendo uma ajuda. Né? Você acaba tendo outros segmentos, né? Você não consegue cobrir 100% das empresas, mesmo que seja uma estratégia específica na parte de infraestrutura, então tem que contar com a ajuda e com a experiência, né, de todo mundo ali.
Sim. Falando sobre, você acabou de citar a questão, né, dos setores, e antes a gente estava falando sobre a marcação mercado e sobre a oportunidade que isso nos dá. Para você que ainda não entende muito bem como funciona a marcação mercado, no canal da Ticker nós fizemos um vídeo explicando como funciona a marcação mercado na prática, e você vai entender lá com os exemplos como que quando a taxa sobe ou cai, você, a gente pode ter ganho de capital através disso, né, na abertura ou fechamento da taxa de juros. Bom, isso é algo que vocês têm feito com maestria, né? Vocês têm feito isso frequentemente. Acho que até quero parabenizar vocês, né, pelo relatório interativo que vocês colocaram dentro do site de vocês. E lá, quando a gente olha a alocação e o histórico, a gente consegue observar que vocês, eventualmente, estão em um papel, fazem um giro muito ativo na carteira, aproveitando essas oportunidades. Então, eventualmente, vocês estão ali 10% alocado em uma determinada debênture, devido à oportunidade que é apresentada, devido à marcação ao mercado, vocês saem e têm ganho de capital. Então, tem mostrado muito dessa estratégia ativa. E para quem quer conhecer, né, no site do Juro 11, tem lá o relatório interativo, ficou ótimo para você acompanhar isso. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estratégia do Juro 11. Vocês começaram o fundo com um hedge parcial. E hoje nós estamos com um hedge total. Inicialmente, a proposta do hedge total era um momento assim provisório, né? Era temporário. Vocês ainda citam ser temporários no relatório. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o motivo que fez iniciar com o hedge parcial e o momento que a gente fez essa virada de chave, que foi, né, no período ali de deflação, mas a gente vai contar isso no decorrer da nossa fala aqui agora. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa linha do tempo do hedge e quais são os próximos passos para ele voltar a ser parcial novamente.
Então tá bom. Deixa eu dar um passinho atrás, né? Só para falar daquela parte da gestão ativa que você comentou, né? Assim, eu acho que é legal a gente deixar claro que tem, assim, grosso modo, tem dois tipos de estratégia, né? Uma que é buy and hold, né? Que é aquele negócio de comprar um título e carregar ele a vencimento, né? Então normalmente o principal diferencial nesse tipo de estratégia está em acessar uma determinada operação, né? Então, que você pode ter originado ou está muito próximo da originação, etc. Né? Tem uma outra estratégia, que é o que a gente faz, né? Que é o que a gente foca, que é mais uma gestão ativa de carteira, né? Então, a gente está olhando a relação risco-retorno o tempo todo. Se a gente começa a achar que um título está ficando muito caro, a gente vende. Se a gente acha que ele está ficando muito barato em relação ao que tem disponível, a gente vai lá e compra, né? Então, a ideia é justamente a gente estar tá sempre com uma relação de retorno sobre risco bem boa. Então, e isso de fato fica bem evidente ali no nosso relatório interativo, que a gente consegue ver exatamente papel por papel como que estava o nível de taxa a cada momento e como que estava a nossa exposição, né? Então é isso. Bom, o outro, aí a gente tem essa questão do hedge, que eu acho que é um dos diferenciais do fundo, né? Então assim, o uso de a gente usa derivativos, né, para fazer isso, né? E acho que até antes de entrar nesse detalhe, eu podia até falar brevemente o que é hedge, né? O
Excelente.
hedge, ele é justamente um tipo de operação que a gente faz que é para reduzir o risco, né? Então,
Sim.
quando a gente tem um ativo de, sei lá, 10 anos de prazo, por exemplo, uma debênture incentivada com 10 anos de prazo, né? Eventualmente, ela pode oscilar bastante o preço, né? Então, agora que a gente tem marcação a mercado, a gente vê que os preços podem oscilar, mas essa oscilação ela não tem a ver com o risco de crédito da empresa, né? Ela tem a ver com a oscilação dos títulos públicos, aquela mesma oscilação que a gente vê nos títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Então, aquilo é o grosso da oscilação de preços que tem numa debênture, por exemplo, né? E aí, o que que a gente... E assim, a parte do risco de crédito em si, ela é muito estável, principalmente nesse tipo de empresa com um risco mais baixo, que são normalmente as empresas do setor de infraestrutura, né? Então, não tem muita oscilação por causa do risco de crédito. O grosso da oscilação que tem nesses títulos é por causa da questão dos títulos públicos em si, né? Das taxas de juros dos títulos públicos. E a operação de hedge, ela é justamente o que a gente consegue fazer para tirar essa oscilação do risco dos títulos públicos, né? Ou reduzir ou tirar essa oscilação, né? Então, quando a gente fala de fazer hedge parcial, né? E a proposta desde o início do fundo sempre foi fazer um hedge parcial. Então, sim, por quê? Em vez de a gente ficar oscilando como um título de 10 anos, que oscila bastante, às vezes pode oscilar mais que a bolsa, a gente preferiu reduzir bastante o risco e ficar oscilando como um título de 2 anos. Um título de 2 anos oscila 20% do que oscila um título de 10 anos. Então, assim, oscila muito menos. Então, não tem muita surpresa por conta dessas oscilações do risco de mercado, né? Dos títulos públicos. Então, a gente consegue focar realmente nas oportunidades avaliando o risco de crédito, né? E ainda a gente também tem estudos lá na Sparta que mostram que ao longo do tempo nem sempre é melhor ficar tomando risco, altos riscos o tempo todo, né? Às vezes é melhor a gente ficar num risco menor, mais protegido da inflação, e assim a gente vai ter um retorno ajustado pelo risco maior ao longo do tempo. Às vezes não é nem só um retorno ajustado pelo risco maior, é um retorno em absoluto maior, sim, que é uma bizarrice, né? Mas a gente está no Brasil, às vezes acontecem umas coisas dessas. Então a proposta sempre foi fazer o hedge parcial. E aí, de novo aqui invocando esse ponto, né? A gente está no Brasil, chegou em julho e aconteceu uma coisa um pouco assim, inesperada, né? A gente não tinha isso no radar. De repente o governo fala que vai abaixar os impostos para abaixar o preço da gasolina para ter uma deflação, né? E aí você tem um título que está atrelado à inflação e você fala, pô, ele vai perder valor? Vai perder valor, né? E a gente, putz, e agora? O que que a gente faz, né? E a gente ficou num dilema, porque a gente sabia o que que a gente podia fazer. A gente podia sair do risco do IPCA e aproveitar que a gente tinha um CDI de quase 14%, né? Então, assim, a gente poderia fazer uma operação de hedge, em vez de ficar no hedge parcial e para o hedge total, e sair do risco de inflação e não sofrer com a deflação, e continuar com um rendimento alto, 14% ao ano, mais os spreads de crédito, mais a gestão ativa e tal. Então, assim, inclusive reduzindo o risco do fundo. Então, você começa a juntar todos esses elementos.
Esse é um ponto interessante, que assim, a gente citou, o fundo tem um ano, né? E quando isso aconteceu não tinha nem um ano ainda, né?
Não, mas tinha nem falando, um ano.
Nesse período de um ano muita coisa aconteceu.
Muita.
E que fez, eu acho que até foi um ponto bom para o setor, segmento de FII Infra, porque mostrou um pouco do que cada time de gestão faz em momentos de estresse, que esse é um momento de fato inesperado. A gente é um momento pontual e que não acontece várias vezes na história. A deflação, se a gente olha para o histórico, não é algo que a gente vê com frequência. Então, esse foi um dos primeiros pontos, que foi o momento da deflação, quando vocês fizeram a opção de fazer o hedge total, não é isso?
Exatamente. No final, medidas extraordinárias exigem reações extraordinárias, né?
Sim.
Então, os mais pessimistas costumam dizer que 6 meses no Brasil é longo prazo, né? Assim, a gente, de fato, a gente fala, assim, a gente se planeja, né? A gente faz avaliações das empresas, né? Para, de fato, com um objetivo e um horizonte de longo prazo, mas a gente tem que estar preparado como gestor para lidar com essas incertezas que estão acontecendo o tempo todo, né? E aí que eu acho que a gente também tem um ponto bastante positivo, que é uma equipe com muita experiência, né? Então, a gente já está fazendo isso há bastante tempo. Então, mudar o hedge parcial para o hedge total não era uma novidade para a gente. É uma coisa que a gente já tem estratégias que 100% delas são baseadas no hedge total. Então, há bastante tempo a gente já faz isso. É por isso que nossa dúvida era mais assim, poxa, quando a gente criou o Juro 11, a gente não esperava ter que fazer um hedge total, sim, tão cedo, né?
Sim.
E depois de 6 meses a gente já tava falando, pô, vamos fazer um hedge total aqui porque tá vindo uma deflação, que também é um negócio normal aqui no Brasil, né? Enfim, mas acho que em retrospecto fica bastante claro que foi uma boa decisão. Né?
Sim.
A gente conseguiu reduzir bastante o risco do fundo nesse período e, ao mesmo tempo, a gente obteve um retorno também maior. Então, assim, a gente conseguiu reduzir o risco e ter um retorno maior. Nas duas pontas, a gente teve um resultado bastante positivo. Né? Então, mas aí a grande pergunta que eu acho que você provocou aqui é: e aí, mas não era temporário isso? Faz 6 meses, vocês continuam desse jeito?
É, porque a gente teve um trimestre assim, né? Deflação, uma deflação após a outra. Uhum. E sem saber muito bem quando que isso ia acabar. Uhum. Chegamos ao fim e o Red continua lá, né?
E aí?
O Red temporário continua lá.
Pois é. A gente todos os dias chega no escritório, né, e discute justamente sobre essa questão de: e aí, voltamos? Já está na hora, não é se voltamos, é quando voltaremos ao RED parcial. Né? Então, acho que é importante enfatizar justamente essa questão de que é um RED temporário. É uma situação temporária que a gente está com o RED total, a gente vai voltar para o RED parcial. Mas é uma questão também bastante conjuntural. A gente faz conta o tempo todo e a gente acha que o mercado está assim, tá precificando as coisas de uma forma um pouco equivocada. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, quanto que é o CDI hoje? Estamos falando em quase 14%. Os mais pessimistas acham que pode ser que tenha até alta de juros em 2023. Mas, enfim, não é nem o nosso cenário. E aí, quando a gente olha para o Boletim Focus, por exemplo, a expectativa de inflação para 2023 está ali em torno de 5%, um pouquinho acima de 5%. Aí você fala, pô, quanto que os títulos públicos estão pagando além da inflação? Ah, 6%. Aí vamos fazer a conta, né? 6% mais 5% de inflação dá 11%. O juro está quase 14%. Tem gente que pode falar que está falando que pode subir ainda esse ano, eventualmente. Sim. De 2023. Fica numa situação de... é uma diferença bastante grande, né? Quase 3 pontos percentuais ali, ou que não seja 3, seja 2 e tal. Então, é uma diferença bastante significativa. E a gente ainda tem a vantagem de, enquanto a gente estiver no CDI, que o risco também é menor. E a gente fica com a oportunidade de... a gente vê toda a discussão que teve pós-eleição, por exemplo, né, de PEC de transição, todas as questões de anuncia governo, etc., como o mercado reage, o cenário no exterior também está bastante desafiador. Então, a gente começa a olhar todos esses aspectos e a gente fala, pô, tem um nível de risco bastante elevado no ar, né, tem gasolina no ar aí, né? Tem que tomar bastante cuidado. E a gente ainda tem, assim, a gente não consegue concluir que está na hora de tirar esse RED total, né, e voltar para o RED parcial. Então, assim, a gente continua avaliando, mas até então tem se mostrado bom e a gente continua avaliando e acha que para frente continua fazendo sentido, dia após dia reavaliando, mas manter essa posição de RED total.
Mas esse é de fato a questão, né? Como a gente tem todo esse grau de incerteza, a quanto tempo isso pode se estender. Mas, olhando, por mais que exista, né, a estratégia inicial seja um RED parcial e hoje a gente tem um RED total, o resultado tem sido ok. Tem uhum. sido um bom resultado. Então, também não é algo que é algo uhum. que tem feito sentido não só para a gestão, mas também acho que para os cotistas. Até por isso, acho que ele tem crescido tanto em número de cotistas, liquidez, e cada vez mais popular.
Os investidores estão perguntando, e aí, vocês vão tirar o RED total e voltar para o parcial? Mas ninguém está reclamando.
A pessoa pergunta pela estratégia, mas ninguém está reclamando do que está acontecendo. Né? Que, de fato, foi um ponto muito importante, principalmente no momento de deflação, inclusive, que tivemos alguns fundos que tiveram uma redução na distribuição de rendimento, naturalmente, uhum. por estar, o que você já explicou aqui, né? Estava exposto a inflação, houve uma deflação a esse impacto. Ainda tem um ponto, né, que o investidor na ponta final, ele tá, o ativo já é muito novo,
uhum.
mas ele está recebendo R$1, R$1,20 por cota, e por mais que no relatório esteja escrito, não, parte disso é a inflação, é porque a inflação está alta, e aí isso reflete numa melhor, uma melhor distribuição de rendimento. No entanto, quando ele vê uma deflação e aquilo vai impactar, a pessoa ela sente esse baque. O investidor, pessoa física, ele vai sentir esse baque, por mais que... E às vezes ele até entende, ele fala, não, tudo bem, mas pô, cair de 1,20 para 50 centavos, vocês me quebram. E é algo que não aconteceu no Juro 11 devido a esse RED. Uhum. Outros fundos, né? Cada um teve a sua estratégia, outros distribuíram receita acumulada, outros tentaram fazer um giro maior... Outros assumiram e falaram, não, a gente vai distribuir menos porque a gente, nossa estratégia de carrego e é o que nós temos para hoje. Mas, inclusive, falando sobre rendimento, outro ponto importante, né? A maioria dos investidores que vêm para o FINFRA, né, a visão aqui, são investidores que gostam de renda recorrente, que muito vem do. E tem a renda recorrente, tem a isenção fiscal, né, isenção de imposto de renda, tanto no ganho de capital quanto no rendimento. Então, é um público que é muito similar com o público de fundo imobiliário. E aí, esse público ele vem para cá e, primeiro, né, sempre vai ter, no nosso caso aqui, amortização. No fundo imobiliário, a gente tem a amortização com uma mensagem não tão boa. E aí, quando a pessoa chega aqui, ela fica, nossa, mas aí, como assim amortização? E aí, inclusive, novamente, né? Você já fez um vídeo também no canal da Esparta, falando isso, quero até parabenizar por esse fato também, né? Você tem feito um trabalho educacional e trazendo um pouco mais de informação sobre o setor de infraestrutura e como desse novo produto, né, que é o FINFRA.
Obrigado.
E tem feito sobre essa questão. Nós fizemos um vídeo também falando sobre amortização, qual a diferença entre amortização de principal e amortização de rendimento. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a metodologia de distribuição do Juro 11 e como que o cotista ele vai conseguir já identificar como será, ter uma previsibilidade, como será o seu rendimento nos próximos meses.
Muito bem. De fato, eu acho que assim, o grosso dos investidores que tem comprando hoje fundos de infra, né, os FIINFRAs, eles são investidores que já estão acostumados com o modelo dos fundos imobiliários, né, de receber os rendimentos recorrentes, né. Acho que uma diferença, né, e aí tem que ver, porque a legislação de fundo imobiliário ela é muito específica sobre como tem que ser feita a distribuição nos casos dos fundos imobiliários. No caso do FIINFRA é mais amplo, né? O gestor pode escolher como que vai seguir. Pode ser feito isso através do regulamento, ou às vezes até o próprio regulamento ele dá um pouco de liberdade para o gestor definir como que vai ser essa distribuição de rendimentos, né? O que que vai ser considerado para definir como que é a distribuição de rendimentos, né? E o que a gente escolheu, o que a gente optou quando a gente criou o Juro 11, foi para um modelo em que a gente tendo um resultado acumulado positivo, a gente pode distribuir. O que que é esse resultado acumulado, né? A gente não é simplesmente pegar a taxa média da carteira, fazer uma conta proporcional e distribuir. Na verdade, a gente tem justamente no fundo, né, o FINFRA, ele é um fundo de renda fixa no final. Ele segue exatamente a regulação de renda fixa. Então ele tem marcação a mercado, né, e como ele tem ativos que são razoavelmente líquidos, em especial a carteira do Juro 11, ela tem bastante liquidez, então a gente consegue falar que a cota patrimonial ela efetivamente ela reflete o valor ajustado real dos ativos, né? Então a gente optou por um caminho de distribuir o que a gente tem de lucro acumulado. Então assim, se a cota patrimonial fica acima de R$ 100, que é a cota inicial, então significa que tem lucro acumulado. Se tem lucro acumulado, pode se distribuir uma parte do lucro acumulado, né? O que que vai acontecer se uma hora, a gente não, felizmente ainda não chegou nesse dia, mas talvez um dia chegue. O que que vai acontecer se a gente tiver uma cota patrimonial abaixo de R$ 100? Aí eu não vou distribuir. Por quê? Eu não vou distribuir, eu não tenho lucro para distribuir, então não vou distribuir lucro. Então eu vou continuar na nossa gestão, normalmente, uma hora que tem a recuperação, provavelmente depois eu distribuo, eventualmente até um pouco mais, né? Mas eu não vou distribuir naquele momento, né? Então, foi um caminho que a gente optou, porque a gente entende que simplifica muito, né? Então, o FIINFRA tem uma diferença, por exemplo, em relação ao fundo imobiliário, que a cota patrimonial ela é divulgada diariamente, né? Então, se você acompanhar, seja no nosso site, no site da CVM ou em algum outro lugar, você vai ver a cota diária. Então, se chegar lá no fim do mês, você já tem uma ideia de quanto que tem de resultado acumulado e quanto você pode distribuir. Então, em tese, não deveria ser uma surpresa quanto que tem de distribuição no final do mês, né? Então, o que a gente costuma dizer é isso, né? Então, por exemplo, quando a gente falou ali de fazer o hedge total, a gente falou, ó, com esse nível de Selic, com esse nível com hedge total, assim, nessas condições que a gente está, provavelmente a gente deu até um guidance na época, né, em torno de 1,20 a 1,40 ao mês de distribuição, e a gente tem distribuído aí majoritariamente esse nível de R$1,25 por cota, né? Basicamente foi isso no último semestre, né? Então a gente tem distribuído esse nível de dividendos, porque essencialmente é o rendimento ali de CDI, mais os spreads de crédito, mais as operações que a gente tem feito, então tem conseguido manter uma certa consistência. O fato de fazer o hedge parcial, ele também aumenta muito a chance da cota não ter grandes oscilações. Então, a cota patrimonial, quando você olha um gráfico, né, então você depois pegar, por exemplo, no relatório interativo, no relatório mensal, que tem os gráficos que mostram o desempenho acumulado da cota, vai ver que não tem muita oscilação, né? Então, a ideia do hedge é justamente tirar o risco, né, aquela oscilação maior que tem no dia a dia, e daí, consequentemente, a gente acaba tendo mais consistência no crescimento dessa cota e provavelmente não vai ter grandes problemas para ir distribuindo os rendimentos. Às vezes a gente pode acumular um pouquinho mais de resultado, né? Então, assim, não necessariamente a gente distribui tudo no mês que a gente ganhou. Então, sei lá, se ganhar R$ 3 no mês, não preciso distribuir os R$ 3 no mês. Eu posso distribuir, de repente, um pouco mais do que a gente vem distribuindo, e guardando essa reserva para um dia em que, de repente, eu posso ter um resultado mais fraco, e aí eu posso continuar distribuindo mesmo naquele mês, né? Então a gente vai fazendo um equilíbrio artesanal aí, justamente nessas distribuições, para manter uma certa consistência. O nosso maior objetivo aqui é manter uma consistência na distribuição dos rendimentos.
Ah, esse é um objetivo importante até para a ponta final, né? Acho que é.
Perfeito. A gente entende bem que, assim, o investidor, ele está esperando, e assim, talvez muitos investidores entendam de fato quando não tiver uma distribuição, ou quando tem uma redução. Entendi, assim, consegue entender do ponto de vista técnico, mas boa parte dos investidores, ele não está muito preocupado com isso, ele só quer o pinga-pinga dele lá.
Exatamente. Não, é que é um que reflete o que a gente já tinha conversado anteriormente, que foi o período de deflação, onde por mais que as pessoas entendessem que por conta daquele período de deflação teve um impacto no rendimento, eles gostariam de ter essa previsibilidade no rendimento, uma oscilação menor, né, um impacto menor.
Isso.
A gente está falando sobre aqui o segmento de infraestrutura, que é um segmento que precisa de muito investimento, capital privado, e precisa fazer uma expansão muito grande. A gente tem visto o número de FII-Infras crescendo, tanto os listados como os setipados, né? Eu tenho acompanhado também que alguns têm nascido setipados, ou seja, né, que não está negociado, não está aberto para o público geral, está sim para um público muito específico. Porque a gente tem uma demanda muito grande. Nossa malha ferroviária é muito ruim, né? Tem muito para desenvolver. Nossos portos, a cabotagem, né? Ou seja, fazer um pouco. Parar de depender tanto das rodovias e começar a depender de outros segmentos é algo que tem sido necessário. E, por outro lado, a gente tem o agronegócio, que depende também da infraestrutura para ser um. Aumentar sua eficiência, aumentar sua competitividade. Nós somos grandes exportadores de grãos e produtores também. Mas quanto mais a infraestrutura está preparada para escoar tudo isso que a gente produz e a capacidade que a gente ainda tem de aumentar a produção, melhor. E a gente olha para o Fiagro, a gente tem uma evolução também de número de fundos listados. Janeiro do ano passado, 2022, a gente tinha 9 no começo do ano, finalizamos ali com 30 em média. E a projeção que para o ano de 2023 agora também seja um grande crescimento. O Sparta pensa em lançar um Fiagro também, aproveitar essa expertise de crédito. Inclusive, né, hoje a maioria dos Fiagros eles são muito voltado ao crédito, muito pouco ainda diretamente no equity, né, do produtor, fazendas e a terra propriamente dita. Então, a Esparta pensa em fazer algo nessa linha também de agronegócio?
Olha, Danilo, não só estamos pensando, como estamos, assim, pondo a mão na massa mesmo, né? A gente vai ter Fiagro, sim. Provavelmente nos próximos meses vão ter novidades. A gente vai compartilhar com vocês aí e com os investidores também. Mas a gente já está estudando esse assunto há mais tempo, tá? E assim, a gente quer montar realmente uma estratégia que tenha o nosso perfil, que tenha sinergia com o que a gente já faz. A gente acompanha o agro há muito tempo, o próprio DNA da Esparta lá atrás, justamente veio do agro, né? Nosso primeiro fundo aberto, o Esparta Cíclico, ele é um fundo de commodities agrícolas, né? Ele é um fundo que tinha justamente esse diferencial. E depois a gente fazendo crédito há mais de 10 anos, então é natural que uma hora fosse ter essa convergência do crédito no agro, né? E é um setor que a gente já está estudando há bastante tempo. E assim, para o agro, vale lembrar que assim, se a gente tem uma coisa no Brasil que a gente pode se orgulhar, que é referência mundial, é justamente o agro, né? Então tem um peso, mais de 20% do PIB vem do agro. Então, assim, a gente tem uma relevância no setor, tem uma vantagem competitiva natural no país em relação ao agro, né? Então é natural seja um setor muito grande, que precisa de crédito, que tem suas peculiaridades e que a gente gosta e quer explorar essas peculiaridades. Então tem muita oportunidade sim para a gente explorar, é por isso que a gente vê espaço para um fiagro, né? A maior parte dos fiagros, eles têm assim um perfil, acho que mais buy and hold, né? A gente quer montar justamente um fiagro de gestão ativa, né? Então replicando aí o DNA que a gente já tem em todas as nossas estratégias de crédito, de fazer um negócio ativo, né? Da gente escolher o que são boas relações de retorno sobre risco. Se não gostar, a gente desinveste, ou a gente pode investir de novo, enfim. Em oportunidades que surjam no mercado secundário, ou pode estar dividindo risco com outros gestores também, então entrando em outros tipos de operação. Então a gente está montando de fato um modelo para fazer um fiagro que seja com a nossa cara, né, que tenha justamente essa sinergia com tudo que a gente já faz aqui na Esparta.
Boa. Acho que é o caminho, vai com certeza ter uma grande adesão, assim como já está tendo o Juro 11. E aí a gente tem os fundos de infra hoje muito ligado ao IPCA. Quando a gente olha para o fundo imobiliário, a gente tem algumas diferenças nesse sentido, né? Porque a gente tem fundos de dívida. Olhando para o fundo imobiliário de papel ou fundo de recebíveis, como é chamado, a gente tem alguns que são muito focados em IPCA, outros mais para o CDI, e boa parte que faz a mescla de um com o outro. Vocês têm a pretensão de. Hoje vocês têm um RED, então já tem utilizado o RED para fazer esse balanceamento e aproveitar os melhores momentos. Mas sempre tem a pretensão de fazer. Inserir mais CDI dentro dessa carteira do Juro 11 ou fazer. Algum outro tipo de fundo mais voltado para o CDI? Como é que você vê a evolução do segmento de infraestrutura como um todo?
Legal, Danilo. É uma pergunta, inclusive, que a gente tem recebido bastante, né? Porque se a gente for olhar no nosso histórico, quando a gente começou com o fundo de debêntures incentivadas, o nosso primeiro fundo de debêntures incentivadas, ele era totalmente radiado. Ele é ainda totalmente radiado. Então ele é um fundo com perfil pós-fixado, com perfil CDI. E aí só depois de 4 ou 5 anos que a gente lançou um fundo indexado à inflação. E aí quando a gente começou o fundo listado, né, com o fundo indexado à inflação, né, muita gente começou a perguntar: pô, vocês estão fazendo o caminho inverso aqui no fundo listado? Vocês não vão ter um fundo listado, um FII infra listado, indexado ao CDI? E a gente vem recebendo essa pergunta desde então. Quando a gente lançou o fundo listado, né, o Juro 11, a gente estava pensando muito na ideia, de que a gente podia tomar um pouquinho mais de risco, né? E ao longo do tempo, né, os estudos mostram que você ter um fundo indexado à inflação, você historicamente tem um retorno maior do que se ele fosse indexado ao CDI, mas também com um nível de risco um pouco maior, né? E a gente entendeu que fazer isso fazia bastante sentido para um fundo listado. Mas a gente tem visto que a gente tem recebido muito essa pergunta, e a gente está vendo que tem espaço de fato, tem uma demanda bastante grande para um fundo que seja com um perfil parecido com o Juro 11, mas que fique o tempo todo indexado ao CDI. Então, em breve, teremos novidades sim, de um fundo. A gente está para colocar de pé um fundo nesse perfil. A gente tem várias questões regulatórias, então não vou especificar prazos e datas aqui nem nada disso, mas a gente vai ver que a gente vai ter um fundo desse perfil com perfil pós-fixado, listado, fim, frisento, do jeito que o pessoal gosta.
Oh, boa. É, esse forno da Spark tá cheio, hein? Tá cheio, é todo vapor, estão colocando bastante lenha nesse forno. Vamos aí esperar, então, os próximos capítulos pra gente verificar aí.
E no final é bem simples de entender. Ele vai ter, provavelmente, ele teria o perfil que o Juro 11, nessa fase que ele tá 100% radiado, seria um perfil similar. Só que o Juro 11, que nem eu falei, ele é temporário, esse RED, ele vai voltar para uma hora para o IPCA. Já esse outro fundo que a gente está pensando seria um fundo para ficar o tempo todo indexado ao CDI, o tempo todo com RED total.
Boa. É, a gente tem, no movimento dos últimos, nos últimos meses aqui da carteira, entrou ali duas letras financeiras. E o público não está muito acostumado em, sim, ver esse tipo de ativo dentro de um FII-Infra.
Ah, perfeito.
É, gostaria que você falasse um pouco da escolha de, uhum, colocar essa letra financeira naquele momento na carteira. E ainda mais, né, o que um FII-Infra pode ter dentro do seu portfólio. Porque acho que a estranheza vem de olhar os outros e falar, não só tem debênture incentivada, mas a gente pode ter outros ativos. Uhum. Alguns ainda têm um pouco de FDIC, enfim, mas gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de forma um pouco mais clara para a gente aqui.
Ótima pergunta, Danilo. E, de fato, tem algumas pessoas perguntando isso e têm ficado satisfeitos com a resposta, né? Espero que fique bem clara a motivação aqui, né? A gente, de fato, o foco do fundo é o setor de infra, né? E quando a gente fez a terceira oferta, que era foi uma oferta bastante grande, a gente captou 300 milhões, a gente optou por uma linha de alocar os recursos de uma forma mais rápida. Então, ali em 15 dias, praticamente, a gente tinha alocado praticamente todos os recursos do fundo, justamente para ter um rendimento maior. E depois, ao longo do tempo, a gente vai trocando essa carteira, né? Então, tinham ativos incentivados, tinham ativos que não eram de infraestrutura, né? Ativos que não eram incentivados. E entre os ativos não incentivados, inclusive letras financeiras ali de duas instituições que têm rating AAA e tal, e que tinham um bom retorno com nível de risco baixo. Então, por isso que a gente fala sempre da relação de retorno sobre risco. Aqui, eu acho que vale lembrar um aspecto interessante do veículo, né, do FII-Infra, né? A gente não precisa ter só ativos incentivados, né? A gente pode ter ativos não incentivados também. Qual que é a vantagem? A vantagem é que os ativos não incentivados, eles têm taxas maiores, né? Eles têm retornos maiores. E se tivesse uma cobrança de imposto de renda, alguma coisa assim, aí a gente ia fazer a conta para ver se vale a pena. Mas se a gente comprar dentro do FII-Infra ativos não incentivados, ou seja, que tem uma taxa maior, a gente também não paga imposto de renda. Então acaba sendo um retorno muito maior. Então vale muito a pena comprar os ativos não incentivados, né? Então, o que a gente faz? A gente aproveita justamente essas lacunas que existem, né? Que não são nem lacunas, né? Mas assim, são caminhos de fato permitidos pela regulação para explorar um pouco isso, e quando tem oportunidades, alocar em ativos não incentivados mesmo. Então, assim, a regra que existe hoje é que quando o fundo faz uma oferta, aqueles recursos da oferta, nos primeiros 6 meses, ele não necessariamente precisa estar alocado nada em debêntures incentivadas, né? No caso, a gente acabou alocando rápido em ativos de crédito em geral, mesmo que não fossem incentivados, porque tinha uma taxa boa, aumentamos a taxa média do fundo, conseguimos um retorno bom, e dentro dessa estratégia está inserida essas letras financeiras, por exemplo. A gente tem outras debêntures que a gente comprou que são do setor de infraestrutura, algumas que são, assim, de certa forma, até ligadas, assim, mas talvez não exatamente infraestrutura, mas que também tem, que não eram incentivados, tinha um bom retorno, né? E a gente conseguiu melhorar bem a taxa média da carteira. E ao longo do tempo a gente foi alocando debêntures incentivadas. Depois de 6 meses a gente precisa ter no mínimo 67% alocado em debêntures incentivadas. Então no mínimo 2/3 do fundo tem que estar já alocado em debêntures incentivadas. Acabou que, por circunstâncias do mercado, por exemplo, a gente com 3 meses da terceira oferta, a gente já estava com mais de 60% alocado em debêntures incentivadas. Por quê? apareceu ali uma Black Friday de debêntures incentivadas, a gente já foi alocando. Então, vai vendendo aqueles ativos não incentivados e vai colocando no lugar as debêntures incentivadas que estavam com taxas muito atrativas, né? Então, a gente vai fazendo essa gestão ativa. Então, é por isso que, por vezes, a gente pode ter algum ativo que, pô, mas será que esse setor é infraestrutura? Ou então, às vezes, algum investidor pergunta, pô, mas as debêntures incentivadas têm que ser necessariamente indexadas ao IPCA. E eu vi aqui que tem uma debênture que vocês têm na carteira que ela é indexada ao CDI. Pode isso? Né? E a gente fala, pode isso. A questão da exposição, se for o caso, a gente ajusta com derivativos, né? A gente faz o contrário do hedge, né? Uhum. A gente joga justamente ela no indexador correto de acordo com a nossa estratégia, mas a gente está aproveitando essas oportunidades e um eventual retorno mais elevado que a gente veja com um nível de risco equacionado.
Não, boa, e aí acaba trazendo uma outra questão, né? Você falou que quando o fundo nasce, ele tem todas essas regras, tem esses períodos. E aí vem a questão de ser um FII infra, né? Toda Sim. vez que a gente vai fazendo uma emissão, vai nascendo um novo...
Isso. Essa é uma estrutura que, pelo menos até agora, todos os gestores de FII infras listados adotaram, que a gente entende que é a estratégia que ela tem dois ganhos, né? O primeiro ganho, que é, de fato, praticamente eliminar o risco, né, ou mitigar de uma forma bastante relevante o risco de desenquadramento tributário. Afinal, assim, uma das principais responsabilidades aí que o gestor tem é seguir exatamente os critérios que precisa para manter a isenção tributária, né? Obviamente, né? Ninguém quer pagar imposto de renda. Então, essa estrutura é o que garante isso, né? E, além disso, ela tem uma eficiência também de alocação, né? Então, eu alocar, nem que seja numa letra financeira ali, ainda que num volume não muito relevante, mas ou numa debênture indexada CDI, mas que não seja incentivada, mas que tenha um retorno interessante e tal, isso dá eficiência para a nossa carteira, né?
Exato. Aí, né, falando dessa estrutura, é o FIC... O Juro 11 é um FIC FII infra, né? Isso. Investindo nos FII infras, que aí a gente vai tendo o Master 1, 2, 3, e aí vai Isso. dependendo da...
Um para cada oferta.
Para cada oferta e realizar esse investimento. Bom, Ulisses, eu quero agradecer pelo seu tempo. Eu acho que foi bem esclarecedor esse nosso bate-papo aqui. Foi ótimo saber os próximos passos aí, né? O que a gente pode esperar da... não do Juro 11, mas da Esparta, dentro do segmento não só de infraestrutura, mas também do agronegócio. E eu quero passar esse último momento para que você fale aí para o público que já te conhece, para o cotista que já te conhece, uma mensagem final. E para aqueles que ainda não te conhecem, por que vale a pena? Eu acho que é sempre bom a pessoa, assim, quem está dentro, falar o que ela enxerga de diferencial do próprio fundo e porque talvez pode fazer sentido para quem está nos ouvindo estudar um pouco mais e, eventualmente, investir no Juro 11.
É isso aí, Danilo. O Juro 11, no final, assim, eu vejo ele como tendo dois diferenciais principais, né? O primeiro é essa gestão ativa, né? Que é quase que o contrário, vamos dizer assim, daquele buy and hold, né? Então, essa oxigenação que a gente vai fazer na carteira ao longo do tempo para estar sempre com uma relação de retorno sobre risco boa. Então, assim, é com isso que a gente está preocupado o tempo todo. E outra questão é justamente o hedge, né? O hedge parcial, que é uma operação ainda muito pouco comum, mas que a gente já faz há muitos anos. Então, já tem bastante experiência com toda a dinâmica, né, desse tipo de operação, e que ela tem como objetivo melhorar também a relação de retorno sobre risco, mas atuando aí de uma forma mais focada no risco, né? Reduzindo o risco para melhorar a relação de retorno sobre risco do fundo, né? Então isso, felizmente, a gente tem conseguido atingir grandes resultados no fundo por conta disso. Espero que continue assim. A gente investe os recursos no próprio fundo também, né? Eu também tenho cotas de Juro 11, obviamente, então estou querendo continuar com bons rendimentos ao longo do tempo. E para quem não conhece, a gente tem, sugiro também a conhecer o nosso site, né, juro11.com.br, que tem ali todas as informações pertinentes sobre o fundo, desde as distribuições mensais, tem o relatório, todos os relatórios mensais, tem o nosso relatório interativo, que é bom para quem quiser dar uma explorada, fala sobre os emissores que a gente tem na carteira, os históricos, como que a gente muda a posição, etc., como está o desempenho, liquidez, etc., todos os aspectos relevantes, eu acho que a gente conseguiu mapear ali naquele relatório de uma forma bem visual. Então não Sim. precisa ser um expert em finanças para entender o que a gente colocou ali no nosso relatório interativo.
Boa. Bom, para você que está nos ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro streaming de áudio, nos siga por aqui. E você que está nos vendo também pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. E agora a gente se vê no próximo episódio. Até logo!